Muito obrigado. Muito bem.
Muito obrigado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Inês Sousa Real, do PAN. Tem um minuto.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Começar por referir que o PAN não tem direito à revocação, não pode, evidentemente, avocar as normas que viu serem rejeitadas no âmbito da discussão da agenda de trabalho digno. Mas, ficando pelo caminho algumas matérias, quer no que diz respeito aos direitos das mulheres, como é o caso da licença menstrual, ou também da parentalidade, para fomentarmos uma maior igualdade, sabemos que o trabalho não se esgota nesta agenda de trabalho digno, muito pelo contrário, e vimos também ser rejeitadas ainda hoje a proposta para garantir uma maior representação e uma igualdade naquilo que são os conselhos de administração e gestão das empresas, no que diz respeito à representação equilibrada de homens e mulheres. Mas há um caminho que foi feito e que não podemos deixar de destacar. Quando, há meses atrás, conseguimos introduzir uma alteração da maior justiça, que era o direito ao luto parental passar de 5 para 20 dias, pelo caminho tinha ficado o luto gestacional. Um luto que sabemos que muitas das vezes é feito em processos de enorme sofrimento para as mulheres que acabam por perder os seus filhos ainda não nascidos e que por essa mesma razão era fundamental introduzir na legislação. PAN tinha visto a sua proposta aprovada na Generalidade, infelizmente não conseguimos que o número de dias fosse aqueles que eram propostos os 20 dias, mas no âmbito deste trabalho da especialidade passámos a ter pelo menos 3 dias. Este é um passo para dignificar aquele que é um direito absolutamente fundamental e congratulamos-nos pela Assembleia estar a dar finalmente também este passo e este reconhecimento a estas mulheres.
Muito obrigado. Para intervir em nome do LIVRE, tem a palavra o Sr. Deputado Rui Tavares. Um minuto.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Já ouvimos aqui hoje falar de ideologia como se fosse uma coisa má. Ideologia é uma coisa que nos une a todos, o facto de termos e de todas serem diferentes e de sermos eleitos por elas. Deixem-me dizer qual é a do LIVRE. A do LIVRE é a da liberdade daqueles que menos têm liberdade, nomeadamente no local de trabalho, fator central da nossa vida, onde passamos tantas horas do nosso dia. E a nossa ideologia diz-nos que ser por mais liberdade é estar do lado daqueles que menos liberdade têm no seu local de trabalho, pelos horários de trabalho a que são sujeitos, pelo pouco pagamento que têm, pela pouca possibilidade de progressão que têm, e aquilo que nós fazemos aqui, e que sim, a ideologia é lutar porque essas pessoas tenham mais liberdade. Há, nesta agenda do trabalho digno, alguns avanços em face de uma realidade tecnológica que está a piorar cada dia a vida dos trabalhadores. E as votações que vamos ter aqui, em algumas das normas que foram avocadas e que o LIVRE, tal como o PAN, não tem direito de avocar, são decisivas para determinar a nossa posição em relação a esta agenda do trabalho digno. Porque o trabalho é central nas nossas sociedades e porque a tarefa de quem faz a lei é estar do lado dos mais fracos, o LIVRE tem orgulho de estar do lado de uma ideologia da liberdade para os trabalhadores e de com ela ser consequente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Para me intervir em nome do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Feito este debate da Agenda do Trabalho Digno, é incontornável concluirmos que isto foi a maior cortina de fumo que o PS conseguiu lançar, porque não conseguia recuperar o tempo de serviço de professores, de polícias, de profissionais de saúde e de muitos tantos que perderam rendimentos como os trabalhadores de pequenas e médias empresas, e lançou a Agenda do Trabalho Digno. Hoje sabemos que é a maior cortina de fumo criada para impedir que sejam corrigidos os erros que o próprio Partido Socialista, na altura da Troika, levou a cabo. Mas já que chegámos a este ponto, era importante que trabalhadores e empresários percebessem que esta legislação não é boa nem má em muitos casos, é como ao melhorar de outras, não faz bem nem mal, mas em muitos outros casos é má para empresários e é má para trabalhadores. Limita-se o acesso ao outsourcing a empresas de trabalho temporário, sem qualquer garantia a outras empresas que virão a ser prejudicadas por isto. Coloca-se em causa até a Constituição na liberdade de iniciativa económica, que certamente o Tribunal Constitucional não deixará de analisar. Querem-se proteger trabalhadores, mas vai-se prejudicar trabalhadores e vai-se prejudicar empresas. Aliás, é sintomático que o PS tenha querido aprovar com a extrema-esquerda uma agenda de trabalho digno, com alterações ao Código Laboral, à revelia dos parceiros sociais. É o maior sinal e sintoma de que esta alteração à legislação não é só contra empresas, não é só contra empresários, é contra os próprios trabalhadores e contra os corpos profissionais. Mas nem por isso chegou ao fim. E quando quis dizer, bom, mas há aqui elementos muito positivos como o teletrabalho. E há, em alguns casos, mas nem nisso foram consequentes nem corajosos. Criaram para o teletrabalho um regime mais favorável, mas ainda não definiram qual é a percentagem fiscal que as empresas vão ter para deduzir os gastos do teletrabalho. Quando questionados sobre isto, perguntaram-lhes, então vamos definir um limite, um teto, para uma portaria do Governo que diga quanto é que estas empresas vão poder deduzir fiscalmente no teletrabalho. A resposta do PS foi que não há prazo para essa portaria. E como todos conhecemos tão bem o PS nesta casa e este Governo, sabemos que estas empresas provavelmente nunca vão poder deduzir estes gastos do teletrabalho. Senhores deputados, esta é uma má legislação para trabalhadores e é uma má legislação para empresários. Acentua a rigidez do mercado, mas nem sequer dá mais direitos e mais valor verdadeiro aos trabalhadores. E vou terminar, Sr. Presidente. Esta legislação, a par de tudo, tem graves defeitos de constitucionalidade. E fica aqui o nosso apelo ao Presidente da República, que não a deixe promulgar antes de a fazer passar pelo crivo do Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Obrigado por intervir em nome do Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra o Sr. Deputado Fernando José.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, depois de uma ampla discussão à volta do Livro Verde e sobre as propostas do Governo de alteração à legislação laboral vertida na Agenda para o Trabalho Digno, chegamos aqui, após uma discussão aprofundada e participada em sede especialidade, na qual o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não se fechou em si, discutindo, negociando e procurando o consenso sobre importantes alterações à legislação laboral que não dão um passo atrás nas conquistas alcançadas e refletem a densificação do caminho trilhado desde 2015. Um caminho de valorização salarial, de combate à precariedade laboral e de dinamização da contratação coletiva. Afirma à esquerda do PS, que estas alterações são insuficientes e que a agenda merece nota negativa. Afirma à direita que este não é o tempo, que é preciso ponderação e que as alterações são, em alguns casos, excessivas. Mas o que não podem nem conseguem esconder é que estas alterações que hoje aqui votamos não retiram direitos aos trabalhadores, antes reforçam esses direitos. Este é, pois, o tempo de agir melhorando e equilibrando ainda mais as relações laborais. Assim é quando densificamos o regime aplicável aos trabalhadores em serviço doméstico e aos trabalhadores com o estatuto de cuidador informal e quando alargamos o enquadramento dos direitos de parentalidade. Assim é também quando, através do artigo 460, estendemos direitos de atividade sindical a todas as empresas, independentemente da inexistência de trabalhadores sindicalizados. E também é assim quando estendemos aos trabalhadores em outsourcing as mesmas condições dos trabalhadores da empresa abrangidos por contratação coletiva. Ou quando se combate o recurso abusivo no âmbito do trabalho temporário e se protegem milhares de trabalhadores das plataformas digitais. Ora, merecem estas alterações notas negativas? Entendemos que não. E neste mesmo caminho de medidas positivas, cabe também destacar o novo enquadramento da arbitragem e do regime de caducidade e as várias medidas de simplificação da vida dos trabalhadores, como é, exemplo, a justificação por falta por doença através do serviço digital do Serviço Nacional de Saúde. Valorizemos, pois, concluo já, Sr. Presidente, dizendo que valorizemos, pois, votando o que está vertido na agenda do trabalho digno, dando continuidade às conquistas alcançadas e que vão ter impacto direto e positivo na vida dos trabalhadores.
Obrigado por intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra a Sra. Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O PSD pediu a votação aqui em plenário novamente de algumas normas da Agenda do Trabalho Digno e pediu para dar uma nova oportunidade ao Partido Socialista para rever as suas posições e para vir ao encontro do PSD. Aliás, como o fez ainda esta semana em comissão, quando inicialmente rejeitou uma proposta para permitir aos pais que têm filhos com doenças oncológicas possam trabalhar em teletrabalho, felizmente o Partido Socialista mudou o seu sentido de voto e aprovou a proposta do PSD. E é nesse sentido e com este espírito que é que estamos hoje. é que o Partido Socialista reveja as suas posições e vá ao encontro das preocupações que foram sinalizadas pelo PSD. Por exemplo, no que diz respeito ao período experimental, que votamos contra, no que diz respeito à possibilidade ou à proibição da possibilidade de trabalhador e empregador poderem fazer um acordo na fase da cessação de contrato, no que diz respeito aos créditos laborais. A este respeito, é bom que se explique o que se passou. É que o Partido Socialista, inicialmente, impedia até um acordo feito em tribunal. Era impossível um trabalhador e um empregador fazerem um acordo em tribunal. Mas, fruto da chamada de atenção do PSD, voltou atrás e melhorou. Não foi aquilo que deveria ser. E por isso nós aqui evocamos a proposta do PSD. Porque nós entendemos que pode ser em tribunal, mas também deve ser permitido fazê-lo sem ser em tribunal. Desde que o trabalhador esteja devidamente informado e haja um reconhecimento notarial da sua assinatura. É assim que se protegem os trabalhadores, é assim que se protegem os empregadores, é assim que se combate a precariedade laboral, senhores deputados. E, portanto, estes são alguns dos muitos exemplos que o PSD aqui evoca e que desafia o Partido Socialista para vir ao nosso encontro. E já agora, senhor deputado, para terminar, como falou dos cuidadores informais, também o desafiamos a votar a proposta do PSD, que diz que os cuidadores informais devem ter direito a trabalhar em teletrabalho durante todo o tempo em que tiverem o estatuto de cuidador e não apenas durante 4 anos. Muito obrigada.
Muito obrigado. Terminado o período de intervenções, vamos passar à votação na especialidade. Começo pela proposta de alteração do PCP de substituição do artigo 3º do Código de Trabalho, constando o artigo 2º da proposta de lei em causa. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Chega e Iniciativa Liberal. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PSD, eliminação da alínea S do número 3 do artigo 106 do Código de Trabalho, constante o artigo 2º do texto final da proposta de lei. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal e PCP e LIVRE. Quem vota contra? PS, Chega e Bloco de Esquerda e PAN. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PSD, eliminação do número 4 do artigo 111 do Código de Trabalho, constante o artigo 2º do texto final. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS, Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PSD, eliminação dos números 5 e 6 do artigo 112 do Código de Trabalho, constante o texto final. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal e PCP. Quem vota contra? PS, Bloco de Esquerda, PAN. Abstém-se, Chega e LIVRE e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PSD, emenda do número 5 do artigo 166-A do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PSD, Chega, Iniciativa Liberal, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS. Não há abstenções e a proposta foi rejeitada. A vocação do Bloco de Esquerda, vamos votar o número 3 e 4 do artigo 168 do Código de Trabalho, constante o artigo 2º do texto final. Quem vota a favor do número 3 e 4, PS, PSD, Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? Iniciativa Liberal. Não há abstenções e estes números 3 e 4 do artigo 168 foram aprovados. Proposta de alteração do PCP, emenda dos números 1 e 4 do artigo 203 do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PS, PSD, Iniciativa Liberal. Abstém-se o Chega e a proposta foi rejeitada. Proposta de alteração do PSD, emenda do número 3 do artigo 337 do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PSD, Iniciativa Liberal. Quem vota contra? PS, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Abstém-se o Chega e a proposta foi rejeitada. Vira-se a folha. A vocação do Bloco de Esquerda relativa ao número 3 do artigo 337 do Código de Trabalho. Quem vota a favor? PS, Chega, PCP, Bloco de Esquerda, PAN e LIVRE. Quem vota contra? PSD, Iniciativa Liberal. Não há abstenções e o texto foi aprovado. A votação do Bloco de Esquerda relativa ao número 2 do artigo 344 do Código de Trabalho. Quem vota a favor?